Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia!
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim! Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho! Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macir Viazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, vamos começar falando sobre Glyn Greenwald, né? Que é o dono do Intercept Brasil, olha, do Intercept, né? Tá morando aqui no Brasil, publicando diversas mensagens não periciadas do procurador Deltan Dallagnol. O que você descobriu pesquisando mais sobre ele?
Eu descobri uma reportagem do Washington Post, que é um jornal. Eu botei isso nas redes sociais e já veio muita crítica dizendo: ah, fake news. Fake news do Washington Post é muito. Do Eric Wemple, 27 de junho de 2013. Segundo Eric Wemple, o escritório do cartório do condado de Nova York mostra que Glyn Greenwald tem 126 mil dólares em sentenças abertas e contra ele, datando de 2000, incluindo 21 mil dólares do Departamento de Impostos do Estado e da Secretaria da Fazenda. Fala também de um penhor de 85 mil dólares. Greenwald disse ao New York Daily News que está preso às obrigações de Nova York e negocia planos de pagamento com o IRS. O IRS é a Receita Federal Americana, né? Numa postagem preventiva, o Greenwald afirma que o New York Times também manifestou interesse por essa parte do passado dele. E aí ele fez uma frase que eu achei bastante sintomática sobre o caráter e o temperamento dele. Na época, ele dizia que tinha 46 anos, hoje ele tem 52, faz 6 anos, né? E como a maioria das pessoas, vivi, disse ele, uma vida adulta complicada e variada. Não conduzi minha vida aos 18 anos com a intenção de ter uma família com os valores de senador americano. Minha vida pessoal, como a de qualquer outra pessoa, é complexa e muitas vezes bagunçada. Messi, a palavra inglesa que ele usou, vamos traduzir por bagunçada para não ficar, não arrumar mais confusão, né? Ele disse que está negociando o pagamento, mas o IRS não divulga esse tipo de coisa, e ele afirma que sim. Ele disse que quando jovem se envolveu com gente complicada, e esse repórter Eric Wemple mostrou que era gente, na verdade, do submundo. O jornalista chegou à informação de que ele foi uma espécie de colaborador, sócio, de um cara chamado Peter Haas, dono de uma companhia de produtos pornográficos. E também teve confusão de um amigo, que era muito amigo e virou inimigo, chamado Jason Bustel. O Greenwald, nas declarações dele sobre Peter Haas, depois que eles brigaram, chamou de little bitch e de a good little whore. O tal do Peter Haas deve ser pequeno, deve ser baixinho, né? Bitch é uma palavra que você sabe, significa cadela, mas na verdade é usada para desqualificar prostitutas. E whore é prostituta em inglês, né? Você sabe que os valores de família que ele refere são os valores tradicionais da família americana. Então, ele passa a ideia, na entrevista que ele deu, de que ele é rebelde, né? Na época, o marido dele, o David, foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres, levando material para o Edward Snowden, naquele escândalo do WikiLeaks. Ele recebeu um apoio muito forte da Dilma, que se disse a favor da liberdade de imprensa e bateu duro, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra por essa violação da liberdade de imprensa. E aí apoiou a vinda do Greenwald para o Brasil. Bom, o David Miranda foi detido em Heathrow em 19 de agosto de 2013 pela Polícia Antiterrorismo do Reino Unido. E o governo brasileiro expressou sua preocupação porque ele foi acusado de violação do protocolo 7 do ato contra o terrorismo. Essas informações são importantes, né? Porque como ele disse que todo mundo tem um passado complicado. Não, eu não tenho, você não tem, o nosso ouvinte não tem, ele tem um passado complicado e não pode agora querer complicar o dos outros, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, fundo eleitoral amplia em 25 vezes o dinheiro público a partidos. Queria saber como o Brasil sempre consegue uma evolução desse custo, né, para o contribuinte do fundo eleitoral dos partidos, que veio, na verdade, para brecar a corrupção do financiamento empresarial, né?
Foi criado há 2 anos porque o financiamento empresarial de campanhas políticas foi proibido, né? Agora, ele vem batendo recordes ano a ano, né? Superando em mais do que o dobro o valor total doado por empresas aos candidatos a prefeito e vereador em todo o país em 2012, o último pleito municipal em que a prática foi permitida. O novo aporte proposto no Congresso fez com que, uma matéria no Estadão está revelando isso no fim de semana, né, os repasses de dinheiro público a partidos políticos no ano que vem sejam, bom, ainda bem que você está sentadinho aí, não vai cair, viu, 25 vezes maior do que em 1996, depois que foi aprovada a lei dos partidos. O presidente Rodrigo Maia apoia o aumento dessa verba partidária. E agora, tem uma alteração feita semana passada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei mais importante, que era a lei que mais devia ser discutida pela sociedade de 2020, pelo deputado federal Cacá Leão, do PP da Bahia, que é o relator do projeto do LDO e autoriza um repasse de 3 bilhões e 700 milhões de reais para a campanha municipal no ano que vem. É mais do que o dobro do valor distribuído nas eleições gerais de 2018, que foi 1 bilhão e 700 milhões. Primeiro ano de vigência do fundo, depois que foi definida pelo Supremo a proibição de doações empresariais. Olha, somada a verba anual do fundo partidário, segundo a matéria do Estadão, que foi criado em 95 para custear funcionamento do partido, repasse de dinheiro público para as legendas e tal, podem chegar a 4 bilhões e 630 milhões em 2020, valor 25 vezes ou 2.400% maior do que os 181 bilhões e 700 milhões distribuídos às siglas há 24 anos. Desde então, o valor permanente quadruplicou, chegando a 927 milhões neste ano. Isso é um vexame, e é um vexame maior ainda que o herói do Brasil, agora depois da aprovação do primeiro turno da reforma da Previdência, que é o Rodrigo Maia, aprove dizendo que é pouco dinheiro ainda, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, o que, que há para dizer ainda sobre os efeitos deletérios da decisão monocrática do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de subordinar a planilha de dados do COAF, Banco Central e Receita Federal com investigações do Ministério Público e da Polícia Federal?
Eu fiz uma espécie de antologia de várias frases publicadas numa excelente reportagem da revista Cruzoé, do site Antagonista. É uma decisão que pode mudar o rumo do combate ao crime organizado no Brasil para pior. Verdadeira epidemia da criminalidade institucionalizada, segundo Jorge Pontes, ex-coordenador da Interpol no Brasil. Suspensão de praticamente todas as investigações e processos de lavagem de dinheiro no Brasil. Eduardo Elage, procurador da República, coordenador da Lava Jato no Rio. Agora é como se a PF e o MPF tivessem que avisar se alguém movimentou somas suspeitas. Ou tivesse que adivinhar um golpe fulminante a favor do crime organizado, segundo um investigador criminal que falou anonimamente à revista Cruzoé. E por fim, uma declaração duríssima do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio, também à revista Cruzoé. Isso tudo tem um alcance muito grande, pode afetar todas as investigações que envolvem lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, tráfico de drogas e pessoas e o crime organizado das mais variadas formas. Inclusive, pasme, Carolina, o PCC. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, por que, que o jurista Modesto Carvalhosa insiste no pedido de impeachment de Dias Toffoli?
Dou a palavra a ele. Eu vou ler aqui para você um post que ele me mandou. Ah, ele se refere a essa mesma reportagem que eu citei, a reportagem da revista Cruzoé, apurou que 3 semanas antes de Dias Toffoli travar investigações baseadas em dados do COAF, da Receita, o Fisco, e do Banco Central, ele esqueceu, né? O Fisco começou a pedir explicações a empresas que contratam serviços do escritório da mulher dele. As mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, começaram a ser fiscalizadas pela Receita, como qualquer cidadão brasileiro. E isso gerou insatisfação e a reação imediata desses 2 ministros. A medida que Toffoli adotou, sem consultar nenhum dos colegas, em pleno recesso do Judiciário, foi expedir uma ordem que suspende todas as investigações em curso e paralisa todos os inquéritos e processos em andamento que utilizam informações de órgãos responsáveis que monitoram transações suspeitas de lavagem de dinheiro. Quem não deve, não teme. Diante desses gravíssimos fatos, impõe-se um novo pedido de impeachment para o ministro Dias Toffoli, ao ter ele suprimido a vigência de leis de sigilo bancário e a que dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro. Os danos ao país e ao combate internacional à corrupção são gravíssimos. Ele vai ter que responder por isso. O povo brasileiro precisa urgentemente e devidamente se manifestar com relação a isso, para que os políticos entendam que não há mais espaço para cobertamentos à central única da corrupção em nosso país. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, estava olhando aqui se tinha alguma atualização já hoje aqui no Twitter do presidente. Não tem. A última publicação foi ontem à noite, ainda falando sobre a questão do Nordeste, lá envolvendo os governadores paraíbas, né? Queria saber, no entanto, o tema combate à corrupção. Tem frequentado o Twitter do presidente Jair Bolsonaro?
Esse é um trabalho que o Estadão publicou no fim de semana e que foi feito pelo Laboratório de Governo Eletrônico da Universidade de Brasília, o UNB, um projeto coordenado pelo professor Francisco Brandão. Na campanha, 68 tweets de um total de 1.378 publicações que trataram sobre corrupção entre julho e dezembro de 2018 no perfil do Bolsonaro. Isso representou 4,9%. Segundo o mesmo estudo, já nos 6 primeiros meses de governo, o número de postagens com termos ligados ao tema caiu para 20, entre 1.388, proporcionalmente 3 vezes menos. O índice do início de 2019 é o menor dos últimos 6 semestres, segundo o trabalho lá do Laboratório do Governo Eletrônico da Universidade de Brasília, que o Estadão publicou. São números que falam por si só. Não é preciso comentar o arrefecimento do entusiasmo do Bolsonaro pelo combate à corrupção. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre outro tema, passando de corrupção para um futuro ministro do Supremo terrivelmente evangélico. Afinal de contas, temos já um preferido do presidente Bolsonaro?
Eu acho que vai ser preciso morrer o Supremo inteiro para o Bolsonaro colocar todos os candidatos dele ao Supremo. Mas o que está pintando, aliás, eu ouvi você hoje aí falando exatamente isso, que está pintando agora na. Carolina, você que tem um gosto por spoiler, fica sabendo que o Bolsonaro tem muito mais. O decano Celso de Mello só vai se aposentar em novembro do ano que vem. Ele já prometeu esse cargo para o Moro, já se falou no Marcelo Bretas, agora. A bola da vez é o André Mendonça, o advogado-geral da União. André Mendonça é um petista assumido. Num artigo publicado na Folha de Londrina, onde ele em Londrina, no Paraná, ele era o advogado da Advocacia-Geral da União, que morava lá. No dia 30 de outubro de 2002, Mendonça comemorou a vitória de Lula 3 dias depois da eleição, dizendo que o triunfo enchia os corações do povo de esperanças. Além disso, escreveu à época que as urnas haviam revelado o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. O fato é notório e não admite discussões, ele escreveu. E assim o coração do povo se enche de esperança. O mundo nos assiste com um misto de surpresa e admiração, embora alguns confiem, desconfiando, mas certamente convictos de que o Brasil cresceu e seu povo amadureceu, estando consolidada a democracia, não só porque o novo presidente foi eleito pelo povo, mas porque saiu do próprio povo. Né? Esse artigo foi citado pela Constância Rezende, que é repórter do UOL. Né? Pois bem, várias vezes o Bolsonaro já disse que precisa de um, e o STF precisa de um membro que seja terrivelmente evangélico. Um dia, numa cerimônia pública, entre vários ministros, ele destacou o André Mendonça, porque é terrivelmente evangélico. E o André Mendonça fez carreira toda à sombra. O Toffoli fez carreira à sombra do Lula e do Dirceu, e ele à sombra do Toffoli, dentro da Advocacia Geral da União. E ele é terrivelmente evangélico, ele é criacionista. Ou seja, ele não admite a existência de Darwin, da evolução das espécies. E tem sido muito fiel ao Toffoli. Ele, como advogado-geral da União do Bolsonaro, ele já defendeu o Toffoli naquele episódio da censura, defendeu o Toffoli no episódio do banquete, e agora, sobre o Flávio Bolsonaro, ele não precisou defender. O próprio Bolsonaro defendeu o Toffoli. Ou seja... Carolina, desculpe, pode ser muita maldade minha, mas tem muita relação essa absolvição, essa indulgência plena que o Toffoli deu ao Flávio Bolsonaro, coincidir com esse entusiasmo do Bolsonaro pelo ministro criacionista, né, que ele quer colocar lá no Supremo. Era tudo que faltava no Brasil, um ministro do Supremo que seja... contra a evolução das espécies. Né? Aliás, eu acho que é bastante coerente com tudo isso que a gente está noticiando. Né? A evolução das espécies parece que realmente está sendo desafiada no governo brasileiro. Né? E não é só eu que andava... Agora estou entendendo, por exemplo, a posição do líder do governo no Senado, o que eu disse que era líder do Senado no governo, mas parece que ele está seguindo instruções do novo Bolsonaro. Né? Não é mais a nova política, agora é o novo Bolsonaro. Afinal, ele apresentou uma emenda na reforma administrativa, emenda que felizmente foi derrotada, instituindo a mordaça para a Receita Federal, né? Dentro da linha, dessa linha do Toffoli. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, você conversou com o historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, José Murilo de Carvalho, do Bloco do Neumani. E a gente quer saber se tem... spoiler pro ouvinte da Rádio Dourado.
Tem. A entrevista da semana é uma entrevista que muito me honra. O professor Zé Murilo Carvalho é um grande, grande historiador, acadêmico da Academia Brasileira de Letras. E ele disse que o Brasil já passou por momentos de polarização política que levaram a revoltas, guerras civis e golpes, como durante as décadas de 1890, 1930... em 1950. Hoje, embora a polarização seja mais verbal, ela é muito mais difundida graças às redes sociais. Segundo Zé Murilo Carvalho, pode-se dizer que a grande maioria dos brasileiros tomou posição. Né? Agora tem um lado ou outro. Não vivemos mais em tempos de revoluções, mas, ainda segundo Zé Murilo, a polarização estéril afasta o país do único rumo que deveria tomar. Crescer e compartilhar a riqueza. Pois bem, o Zé Murilo é um personagem de alto nível da série Neumann Entrevista dessa semana e assegura que não se pode negar a legitimidade do mandato do capitão reformado, mas vai ser um duro teste para nossas instituições conter seus impulsos autoritários e, sobretudo, os riscos que correm com seu governo, áreas fundamentais de uma celebrada biografia de relações exteriores, educação e o meio ambiente. O Zé Murilo é autor de uma celebrada biografia de Dom Pedro II, e ele acha que o imperador ensinaria o presidente a respeitar as leis, garantir as liberdades, promover a educação e a cultura e se guiar pelo interesse público, como bom republicano que Dom Pedro era, viu, Carolina? Esse aqui é o grande spoiler: Dom Pedro era republicano. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vai dizer que você quer comentar a rodada do fim de semana do Brasileirão também?
Não.
Não? Então não. Fala.
Só um detalhe da rodada. É. Eu sei que o Almirante Nelson está muito ansioso para eu falar do gol do Gabriel. Eu quero dizer só para o Almirante Nelson que eu sou cego, mas eu vi que ele não estava impedido no lance. E os locutores, o Bandeirinho, e o VAR resolveu. Mas o que eu quero comentar é o absurdo da agressão a uma mulher e uma criança por torcedores do Internacional no empate do Internacional com o Grêmio no Beira-Rio, né? A mulher foi identificada pela diretoria do Grêmio, mas pediu para não ter sua identidade divulgada, né? O Internacional se posicionou e garantiu que vai analisar as imagens para possíveis punições, né? O incidente, é claro, que repercutiu muito durante a noite de sábado nas redes sociais, porque foi flagrado pelas câmeras de transmissão. Isso é um absurdo. O estado de selvageria que reina nas torcidas de futebol é realmente um estado de barbárie, né? A mulher balançando a camisa do Grêmio num setor destinado a torcedores do Internacional, estava com um filho e foi interpelada por torcedores, tendo início uma confusão generalizada com empurrões e a tomada da camisa das mãos da criança, que chegou a chorar. O futebol brasileiro já chegou ao limite extremo com esse caso, e isso precisa ser punido. O Grêmio tem que se identificou a mulher, tem que dizer quem é a mulher e quem a agrediu antes que essa coisa se dissemine. Agora, o pai leva uma criança para o estado, a criança leva um cascudo, ou até coisa pior, né? É lamentável, né? Isso não é um caso que acontece só no Rio Grande do Sul. Tem acontecido no mundo inteiro e especialmente no Brasil. Vamos acabar com isso, né? E por isso que eu destaquei isso na rodada. Eu sei que o Palmeiras perdeu, mas na ausência do onde é que o Raíssa está? Está de férias?
Diz que está.
É?
Tá descansando aí, né? Diz que é justo.
Agora eu vou perguntar como o Rui Mesquita. Ele tira férias todo ano? Mas que história é essa? Pois bem, então, para não ficar chateado, o Raíssa não está aí, não vou falar dos três pontos que o Palmeiras perdeu.
Passa.
Até porque eu acho que não muda muita coisa no campeonato. Então destaquei o caso absurdo dessa agressão numa mulher que estava acompanhada de uma criança só porque torcia pelo time adversário. É o caso extremo de polarização, também no futebol, a que se referiu o Zé Murilo na entrevista que me deu lá no meu blog. Carolina Ercolim, hoje é conosco.
É.
Só nós.
Por conta e risco. Vamos?
Vamos.
É três?
É dois.
É um?
Em pé.